A doença respiratória bovina tornou-se a principal enfermidade presente nos sistemas intensivos de criação e produção de bovinos em todo o mundo. Aqui no Brasil, a situação não é diferente e requer ações eficazes de manejo para evitar prejuízos significativos. E, para tratar desse tema de grande relevância, tanto no segmento de bovinocultura de corte como em leite, nossos convidados de hoje são dois feras no assunto, Marcos Malaco e André Amos. Este episódio tem o patrocínio de Marbox, um lançamento Ceva Saúde Animal. Doutores, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no VetSmart.
Então, oi, Gabriela, tudo bem? O prazer é meu de estar aqui com vocês, aqui com o público do VetSmart, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter um bom bate-papo aí a respeito de um problema infeccioso que é bastante sério e traz graves prejuízos aí para a nossa pecuária.
Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer ter sido convidado aí para participar desse bate-papo. Como o próprio Malaco comentou, né, é um problema muito sério e tem se tornado cada vez mais sério numa pecuária mais intensiva, né? E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente estar discorrendo e estar trocando informações aí. Obrigado pelo convite.
Bom, nós sabemos que a etiologia multifatorial da doença respiratória bovina é um dos motivos que torna a sua incidência tão elevada no nosso país e em todo o mundo. Aí a gente pode citar, por exemplo, questões ambientais, condições imunológicas e alguns patógenos. Pessoal, eu queria entender um pouco mais, diante de toda a experiência de vocês, qual é a real proporção desse problema.
Bom, Gabriela, a gente não tem muita coisa aqui no Brasil, não, né? Muitos dados e tal. Existe, inclusive, uma publicação interessante que o autor comenta que a situação é bem maior do que a gente imagina, né? A gente tem alguns dados aí que falam de uma morbidade em torno de 35% ou mais um pouco, né? Mas isso engloba tanto o gado leiteiro quanto o gado de corte, né? A morbidade seria o número de casos da doença, né? Que ocorre num determinado rebanho, né? A proporção do número de casos. No caso, ele cita-se 35%. Mas esse autor, ele comenta que, muito provavelmente, a proporção é alta, a incidência é alta, a prevalência é alta, né? E que muitos casos não são diagnosticados ou até não são notificados, tá? Então, a gente sabe que sim, o problema é sério e, principalmente, algumas categorias, né? Dos animais aí presentes nas propriedades e tem uma relação muito grande com o tipo de manejo que esses animais são submetidos, com o tipo de instalação que eles são colocados, ou seja, como você comentou, né, é uma questão multifatorial.
Eu acredito que o Malaco foi bem claro nisso daí, eu não tenho muito mais a acrescentar, e só para frisar ainda, que é uma doença muito subestimada aqui no Brasil, não por parte da academia, mas por muita gente, pelos produtores mesmo, pecuaristas, né? Porque a gente vive num clima tropical e a gente normalmente associa os problemas respiratórios a problemas de clima frio. E, na verdade, isso não ocorre, né? Assim, não é dessa maneira tão retilínea o modo de pensar. Então, o que a gente tem que entender é que uma série de fatores tem contribuído e muito para que essa doença se apresente hoje com o grau de preocupação que ela traz para quem cria, tanto o gado de leite quanto o gado de corte. Né? Infelizmente, a gente não tem tantos dados aqui no Brasil, não se registra isso daí, como o Malaco comentou, né? Mas em países como os Estados Unidos, principalmente, onde é notificado muita coisa, tanto o nível de mortalidade como morbidade, ela é bastante elevada. Lógico que lá eles têm um ingrediente assim, bem pesado, que é o frio, que a gente não tem aqui, no grau que eles têm lá, né? Lógico. E isso, sem dúvida nenhuma, faz a doença lá ser muito mais preocupante do que aqui nas nossas condições.
Legal, André. Eu só gostaria de acrescentar mais um pouquinho aí que você comentou da América do Norte, né? Dos Estados Unidos, lá da América do Norte. Existem publicações que falam que os prejuízos lá chegam a mais de 800 milhões de dólares por ano, devido à pneumonia, né? Você comentou uma coisa bem legal aí, que é o frio, né? Lá realmente ele tem uma época bem fria no ano, mas aqui a gente tem condições também que favorecem bastante, né? Por exemplo, a criação de bezerros ou de bezerras numa aglomeração muito grande, instalações com pouca ventilação, instalações às vezes que não tem a higienização correta, que favorece o acúmulo de fezes, acúmulo de urina e consequentemente gases, né? Como amônia, por exemplo, tudo isso pode levar a uma situação que vai beneficiar a ocorrência das infecções respiratórias desses animais, né? E quando a gente sai fora disso, a gente também tem uma época com muita poeira, né? E a poeira também pode levar a uma irritação das vias aéreas anteriores, né? Superiores, melhor dizendo, e acabar propiciando a multiplicação daquelas principais bactérias que são responsáveis pelas infecções respiratórias dos bovinos aqui no nosso meio, né? E a gente sabe que essas bactérias, elas são habitantes naturais, né? Das vias respiratórias anteriores. Então elas ficam ali meio na moita, só esperando uma situação para elas se multiplicarem e depois fazer o caminho que rumo ao parênquima pulmonar, lá para dentro do pulmão, né? E elas se aproveitam dessas situações. Lá nos Estados Unidos, com certeza, o frio é muito importante, né? Mas aqui a gente tem outras características também que podem determinar. E André, eu li alguma coisa também a respeito do estresse, o estresse calórico, né? Que vai determinar um aumento no cortisol sanguíneo. O cortisol a gente sabe que é um imunodepressor natural, né? E vai acabar beneficiando então a invasão do sistema respiratório mais baixo, né, do parênquima pulmonar, da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, parênquima pulmonar, às vezes até a pleura, né, por esses agentes que são naturalmente encontrados ali na nasofaringe, nas tonsilas, né, nas amígdalas, né, eles se aproveitam dessa queda de imunidade, tanto de mecanismos mecânicos, físicos, que ocorrem nas vias respiratórias superiores, quanto outros mecanismos também, né? Ele se aproveita e acaba se multiplicando e causando a infecção.
Só para finalizar minha parte aqui também, essa condição climática, vamos dizer assim, que causa esse estresse, né? Em climas frios, como o norte dos Estados Unidos e Canadá, é frio, exatamente, é o maior, a coisa mais rigorosa. Em países de clima mais tropical, à medida que você vai descendo, você vai vindo a caminho da linha do Equador, isso não vai ser sentido tanto porque você tem mais calor. Mas naquelas fases de transição, a amplitude térmica é um fator estressante muito violento, né? Isso a gente vê aqui no Brasil, em algumas áreas do Brasil, né? Mesmo a campo, mesmo animal a pasto. Eu trabalhei no México, né? O México tem a região do México onde tem os grandes confinamentos, os grandes fazendas de gado de leite. Ela está no norte, ela divide com Texas, Arizona, e ali é área desértica, né? E ali a amplitude térmica é muito violenta também. Então o problema é muito sério ali também, né? Em decorrência dessa amplitude, ou seja, isso que desencadeia e causa um estresse fantástico nos animais.
E aproveitando, quais são os principais agentes das infecções respiratórias nos bovinos?
Bom, a gente tem uma série de micro-organismos, né, que podem causar infecção respiratória, né? Mas aqui no nosso meio, por exemplo, os diversos trabalhos que são publicados, eles dão muita atenção para a família das pasteurelas, né? Da manrêmia hemolítica e da pasteurela multocida. E parece que quando se faz um levantamento dos casos de pneumonia nas fazendas aqui no Brasil, essas bactérias estão sempre lá no primeiro lugar, né? Mas a gente também tem outras bactérias, né? A gente tem o estófilos, por exemplo, o estófilos hominis, que além de pneumonia, ele pode causar uma meningoencefalite nos animais. A gente tem o micoplasma, os micoplasmas também, que são que causam pneumonia nos animais até de muita morbidade, né? E que são de difícil controle, porque o micoplasma não é uma bactéria, ele é um micro-organismo intracelular. Ele não é bactéria porque ele não tem parede celular, né? Então ele é um micro-organismo intracelular, e isso às vezes dificulta o tratamento, porque não são todos os anti-infecciosos, né, os antibióticos, que têm a capacidade de atravessar a membrana das células e pegar o micro-organismo lá dentro da célula, onde ele está se protegendo meio que escondido, Né? Bom, além dessas bactérias, que são as mais importantes, sem dúvida nenhuma, a gente tem os vírus. Os vírus, eles servem mais para debilitar os mecanismos de defesa das vias respiratórias, né? Das vias respiratórias superiores. Aí a gente tem o vírus da pneumonia BRSV, né? Vírus sincicial bovino, né? A gente tem o da parainfluenza tipo 3, o vírus da IBR, o rinotraqueite infecciosa, e a gente tem o vírus da diarreia bovina vírus, ou BVD, né? Eles também podem debilitar. Nós temos ainda um verme que também pode causar a infecção no parênquima respiratório, né? O Dictyocaulus vivíparos. E aí, com menos importância, a gente tem fungos e outros micro-organismos que podem se alojar no sistema respiratório dos animais.
Basicamente são esses mesmos, né? E um fato interessante que eu vejo, assim, um pouco diferente do que a gente vê em países de clima temperado, é que aqui no Brasil, graças a Deus, né, a gente tem uma influência viral um pouco menor, assim, guardadas as proporções com o hemisfério norte. Né? Sendo realmente a Miami, a antiga pastorela bolítica e a pastorela torcida, dos dois agentes assim, mais prevalentes, né? Que causam realmente a grande maioria, talvez, dos processos pneumônicos, dos surtos de pneumonia em rebanho. E uma outra coisa é que eles são bactérias, né? são bactérias que vivem normalmente no trato respiratório superior, como bem falou o Malarca anteriormente, né? Com relação a essa fisiopatologia dele, está lá, assim, o organismo está em homeostase, ou seja, está em equilíbrio, mas um fator desencadeante aí é o estresse que diminui a produção, aumenta a produção de cortisol, né? Há uma imunossupressão e essas bactérias se aproveitam porque são oportunistas e ocupam as partes mais baixas do aparelho respiratório, vindo para o pulmão e fazendo todo o estrago, né? Então, o grande foco que eu acho que a gente tem que começar a dar também, não é só ficar olhando para as virais, não, mas também olhar muito, com muito carinho aí, esse manejo de combate à parte bacteriana dos agentes causais da doença respiratória bovina.
Exatamente, doutor. Eu também já ouvi falar que, apesar dessa participação de alguns vírus nas infecções do trato respiratório, os casos mais graves são esses determinados pelas infecções bacterianas. Então, essa afirmação, ela está correta?
Sem dúvida, sem dúvida. O vírus, vão dizer o seguinte, o vírus, ele abre a porta, né? Ele abre a porta, ele diminui ali o sistema de defesa local, o sistema de defesa geral também pode ocorrer, né? E as bactérias da flora, a gente chama da flora basal, né? Das vias respiratórias superiores ou anteriores, ou vias aéreas anteriores, né? Elas se aproveitam. Elas estão ali exatamente esperando o quê? Aquela quebra de equilíbrio que o André muito bem comentou. Se há uma queda de equilíbrio entre o sistema imune dos animais, pode ser tanto o sistema imune geral quanto o local, né, das defesas das vias respiratórias superiores. Se existe essa quebra, essas bactérias, obviamente, elas vão se multiplicar. Né? E aí elas causam infecção severa, né? Com produção de toxinas ou venenos, por exemplo, que vão acarretar problemas até mais graves, né? Além da infecção respiratória, pode acarretar problemas mais graves, com coagulação intravascular disseminada, a localização de trombos, né? De tromboembolia em outras áreas que não só no pulmão. Né? E isso é muito grave. E tem uma outra bactéria também, André, não sei se você concorda, que muitas vezes ela participa de processos pneumônicos, infecções respiratórias, em principalmente animais jovens, a salmonela. Né? A salmonela, às vezes, ela começa com um quadro entérico, né? Uma diarreia, e depois vem uma pneumonia, ou vice-versa, vem a pneumonia, depois vem a diarreia, ou às vezes vem as duas coisas juntas. Né? Então a salmonela também pode ter um papel importante, mas sem dúvida nenhuma, a Manrheim hemolítica e a Pasteurella mutocida são as principais bactérias que causam as infecções graves no nosso rebanho aqui, no Brasil.
Não, exatamente, Malaco, concordo com você, e ainda é a tradicional pneumoenterite, né? Então, mas as duas elas estão ligadas, se a gente for ver, ao grau de estresse, né? Então tem um fator desencadeante. O primeiro, que as duas são oportunistas, né? Tanto a salmonela aí, e as pastorelas também. E à medida que uma delas sobressai, começa um processo, que às vezes pode iniciar por uma diarreia e logo em seguida você tem uma queda maior ainda de resistência e aí aparece as pastorelas. Uma coisa muito prática para a gente entender isso daí, do fator estressante desencadeando todo esse processo, Gabriela, é o que acontece assim, de tempos em tempos aqui no Brasil. É que a gente tem um clima muito, muito mais quente e tal. Mas você pega o Mato Grosso, por exemplo, a região sul do Mato Grosso do Sul, que ela faz divisa ali com o Paraná, tá? E faz divisa com o Oeste de São Paulo, e também com o Paraguai. Ali, de vez em quando, sobe frentes frias, muito frias, em época assim que está quente. Então, aquela mudança drástica de temperatura, para quem está nessa região sabe o que eu estou falando. Você tem, às vezes, mortalidade de 7 mil, 8 mil, 9 mil animais, assim, numa pancada em 2, 3 dias. O peão ficou lá dentro de casa, quietinho, porque estava um frio desgraçado, tomando tererê dele, ali já está tomando até um chimarrão, né? Nem tererê mais. E ele, na hora que ele sai, ele vive um mundo de bicho morto. Isso aí é pastorela, entende? É puramente por essa inversão térmica, né? Então, isso é muito problemático. E essa é uma visualização muito prática nessas áreas, muito, muito comum de ver nessas áreas aí.
Legal, André, legal. Inclusive, esse ano a gente tem relatos, né? De mortalidade de um grande número de animais lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Exatamente porque aquela entrada da frente fria que veio do sul, uma frente ar polar, né? Que veio lá da Argentina, veio subindo e entrou ali pelo Mato Grosso do Sul e até algumas áreas do Mato Grosso, com uma variação de amplitude térmica muito grande e com certeza teve muita morte súbita, e a gente sabe que Mannheimia causa morte súbita, né? Dependendo do nível de infecção, o animal morre em uma ou duas horas. E lá teve esse problema e eu tenho quase que certeza que muito provavelmente a pastorela ou as pastorelas, considerando a Mannheimia, né, ou a pastorela, estava envolvida, né? Isso aconteceu também, eu me lembro, em 99, 2000, com uma mortalidade muito alta de animais adultos, de vacas, no Mato Grosso do Sul, que coincidiu com uma entrada de frente de ar polar também naquela região. Então, essa variação de amplitude térmica, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma.
Sim, e a outra ocorrência, né, que a gente pode comentar nesse daí, é que, embora ela atinge, ou quem sofra mais são os animais menores, e aí até por conta da capacidade imunológica que esses animais têm, sofrem mais, né? Mas é uma doença, e esse caso especificamente é uma coisa bastante democrática, né? Quer dizer, pega todo mundo, inclusive animais adultos, né? Animais que estão, vacas recém-paridas, principalmente, que também estão em imunodepressão, também vai tudo, porque é muito forte e o grau de lesão pulmonar é muito rápido, né? Por esses dois agentes aí envolvidos, que a gente está falando aí das pastorelas. Sem dúvida.
Ou seja, André, é mais ou menos aquela situação do meliante, né? Que fica ali esperando você chegar em casa, abrir o portão para entrar para o carro para ele te assaltar, né? E as pastorelas estão ali. Na hora que chega alguma situação que diminui, que debilita a imunidade, ela vai entrar dentro de casa e ela vai assaltar, né? É mais ou menos por aí, num sentido figurado, né? É mais ou menos por aí. E tem um outro fator que eu acho que é legal também, muito relacionado à imunidade, é até um estudo com quase 1.700 casos clínicos de pneumonia que foram avaliados pelo pessoal do Reagro, e eles chegaram em dois pontos críticos na ocorrência de infecção respiratória em bezerras leiteiras. Tá? Um deles variou da primeira semana até a terceira, o ponto crítico 1. Da primeira semana de vida até a terceira semana de vida. Então a gente pode induzir o quê? Que muito provavelmente nesses animais houve falha da transferência da imunidade passiva, falha de colostragem, né? E aí tem um outro ponto crítico que eles chamam de ponto crítico 2, que houve um aumento rápido dos casos de pneumonia em animais entre 90 e 150 dias de idade, que é exatamente, André, não sei se você vai concordar, é exatamente aquela janela imunológica que o animal. A proteção da imunidade passiva, ela dura aí até em torno, vamos dizer, 70, 80, 90 dias. Né? Aí, se o animal não foi estimulado e ele sofre um estresse muito grande, depois desse período, ele vai adoecer, e com doença grave. Né?
Não, perfeito, Malarco. Inclusive, a tua analogia eu gostei bastante, né? O que reforça o perfil oportunista desses agentes aí, né? Ou seja, numa falha ou numa distração do hospedeiro aí, seja uma pessoa saindo de casa com carro, ou seja, um bovino que não está bem manejado, a bactéria ou o ladrão faz o mesmo serviço, né? Derruba mesmo. Né? E com relação a essa parte imunológica, ela é bem clara. E essa janela, essa segunda janela, vamos falar assim, que é a parte que você tem uma finalização da capacidade imunológica advinda do colosso, que a janela começa aí. E ainda a não capacidade imunológica do que seria o processo vacinal, essa janela aí é crítica para animais jovens, sobretudo animais leiteiros.
Agora uma dúvida, o status nutricional desses animais também é importante?
Fundamental, né? Fundamental. Quem passa fome adoece mais, né? E a gente sabe, por exemplo, da importância dos aminoácidos na alimentação, né? A gente sabe que os aminoácidos são os pilares básicos para a produção de proteínas, e anticorpo é proteína, né? Imunoglobulina é proteína. A gente sabe da importância de algumas vitaminas, como a vitamina A, a vitamina E, né? De alguns minerais, né? Como o fósforo, o cobre, o zinco, o selênio, né? Então, uma nutrição equilibrada, ela protege não só contra as infecções respiratórias, né? Mas ela protege também contra outras enfermidades que podem afetar os animais, né? Então, a nutrição tem um papel fundamental.
Essa colocação é muito importante, Gabriela, porque, na verdade, quando você analisa a parte histórica, né? Histórico falando da criação, né? Da pecuária, a nutrição era uma coisa que não se dava tanto valor, era animal a pasto e aí vamos que vamos, né? E com a profissionalização, né, dessa atividade, tanto de corte quanto de leite, tá? O que tem hoje é que a nutrição ela exerce um papel fundamental na capacidade imunológica dos animais. Hoje é bem sabido isso daí. Né? E os animais hoje, o conhecimento de nutrição hoje de um bovino, né, é espetacular. Eu diria que não deve nada para conhecimento de humano. Até que para conhecimento de humano é muito fácil, a gente é monogástrico, né? E o bovino ruminante aí, ele é poli, né? Então tem muito mais coisas envolvidas. A gente tem uma digestão química, eles têm uma digestão biológica, principalmente, e tem a química também, mas eu quero dizer o seguinte, e o Malarco tocou no ponto chave, anticorpo é proteína, então se o animal estiver carente de várias coisas, e proteína é uma delas, certamente ele vai ser imunologicamente incompetente, então qualquer probleminha para ele vai ser extremamente drástico. À medida que a gente vem desenvolvendo o setor, né? E a parte nutricional também ela se desenvolveu, os animais estão mais capacitados. Isso melhorou muito. No outro lado, o que a gente fez? A gente começou a colocar muito animal por área, intensificou o sistema. E toda vez que você intensifica, a contaminação de animal para animal aumenta. Mesma coisa de você imaginar, por exemplo, um metrô carregado de gente, tá? Agora, com o coronavírus rodando aí, se todo mundo não tivesse máscara, para onde que ia? É mais ou menos o que acontece dentro de um confinamento de boi, ou um confinamento, um freestall, ou um compost barn de uma atividade leiteira. Então, resumindo, o problema nutricional tem um impacto muito grande e ajuda muito na recuperação dos animais, né? Tanto para protegê-los, quanto para a recuperação deles depois do processo instalado.
E o que a gente faz, gente? Sabendo de tudo isso, como que a gente faz para prevenir esse problema?
Essa é a pergunta, essa é a chave. Ah, tem uma série de coisas para a gente fazer, né? Um monte de coisa. Uma coisa que a gente não mencionou, que é muito importante, por exemplo, no manejo dos animais jovens, a gente tem que ter uma divisão por idade desses animais, né? Porque a gente, às vezes a gente chega em algumas propriedades que a gente vê bezerras com 5, 6, 7 meses de idade junto com bezerras recém-nascidas ou bezerras com 3 meses, com 2 meses de idade. Ou seja, os animais mais velhos, eles podem servir como portadores naturais dos agentes infecciosos para os mais jovens, né? Então, o primeiro ponto seria separar os animais do rebanho por idade, em lotes por idade. Evitar uma superconcentração, como o André falou. Se a gente tem uma grande quantidade de animais numa área pequena, a chance da explosão, né, do problema ou da transmissão dos agentes entre os animais é muito grande. A nutrição, como a gente comentou, é muito importante que os animais estejam bem preparados nutricionalmente. É um bom programa de vacinações, né, de profilaxia, né? E nesse caso, a gente viu que existem casos de pneumonia em animais bem jovens, principalmente por falhas da transferência de imunidade passiva. Então, quando a gente usa uma vacina para prevenção de doenças respiratórias nas bezerras, a gente tem que pensar na mãe, né? Então, a mãe tem que ser vacinada para ela transferir, então, os anticorpos para a cria, depois do nascimento, através do colostro. E depois, também, a cria tem que ser vacinada, né? Então, um bom programa de vacinação contra essas principais doenças respiratórias infecciosas, principalmente as bacterianas, né? Contra a pasteurela, contra a salmonela, por exemplo, a gente vacina a mãe no último mês de gestação, e depois que a bezerra nasce, é claro, a gente vai cuidar do umbigo, vai fazer uma boa colostragem, vai tomar todos aqueles cuidados que a gente deve tomar com o recém-nascido. E aí a gente vai vacinar essa cria, né, com uma vacina de boa qualidade, normalmente são bacterinas, são vacinas mortas, vai vacinar essa cria aos 15 dias de idade, posteriormente uma segunda dose nessa mesma bezerra, de entre 15 e 30 dias depois dessa primeira que ela recebeu aos 15 dias de idade, né? Outra coisa também, a gente tem que pensar em outros problemas que podem imunodeprimir os animais, né? Então a gente tem que ter um bom calendário de controle de doenças infecciosas, inclusive parasitárias, um bom calendário de controle do carrapato. O carrapato é um imunodepressor, né? A saliva do carrapato é uma bomba de imunodepressão, né? Então a gente tem que sentar com o veterinário vai fazer uma análise do geral da situação, né? E aí então a gente vai propor, o veterinário vai propor um bom calendário de prevenção, não só de doença respiratória, mas de todos os principais problemas que acontecem na fazenda, inclusive controle de verminose, controle de carrapato, controle de mosca, essa coisa toda, né? Lembrando que a gente tem algumas doenças imunodepressoras, né, que podem favorecer surtos de infecções respiratórias no rebanho.
Perfeito, Malaco. É bem por aí mesmo. E eu vejo, Gabriela, a prevenção, vamos falar assim, os trabalhos preventivos relacionados com a doença respiratória bovina, ela, do mesmo jeito que ela é multifatorial, você não tem uma única arma, vamos falar assim, para você combater. Então, eu acho que tem ações de manejo associado a bons programas, né? O Malaco já discorreu sobre alguns deles, e quando a gente fala de manejo, então, e também o Malaco já comentou alguns deles, então manejo, por exemplo, é você não misturar animais de diversas idades. Se é um gado, por exemplo, um gado de leite dentro de uma viseleira, é saber de onde veio o vento, né? Para não deixar o vento sair dos animais, bater nos animais, dos animais maiores para os animais menores, que pode estar levando, fazer o contrário. Tá? Então, entender um pouco como é que funciona a coisa. Parece bobagem isso, mas não é, ele tem impacto, né? Então, você não fazer animais de diversos grupos juntos, né? Outra coisa também, por exemplo, para gás de corte, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma condição de poeira como um fator desencadeante. Então, manter um pouquinho de fazer aspersão dentro do curral, para que não haja formação de poeira, e mesmo nas estradas laterais, para que não tenha isso daí. Agora, e tem outros manejos que a gente faz normalmente, né? Agora, do ponto de vista biológico, então seria um bom programa de vacinação, né? abrangente, mas muito mais do que isso, é também o animal, a hora que entra para aquele momento de mais crítico para ele, você tem a certeza que ele já tomou duas vacinas, duas doses da maioria das vacinas para trabalhar, tanto a parte viral, quanto principalmente a parte bacteriana. Né? Por quê? Porque a primeira vacinação, ela é mais uma vacinação para criar uma identidade, né? uma forma, entre aspas, que o sistema imune vai entender de como fazer anticorpo. E a segunda, que realmente promove uma produção exacerbada de anticorpos e que realmente protege desafios maiores de campo. Uma outra ação que tem crescido muito no Brasil, na última década principalmente, tá? É o uso da metanafilaxia, que aí já é um tratamento, né? Um tratamento antibiótico preventivo, entre aspas. Por quê? Sabendo que vai ter um problema, os primeiros 45 dias, que é a hora que mais dá problema de pneumonias nos animais, você entra e sabe-se também que o animal tem uma queda de resistência muito grande assim que ele entra no curral, em decorrência de viagem, em decorrência de passar fome, em decorrência de grupo, de formação de grupo, de animais dominados, animais dominantes, de vacinação, de vermifugação, ou seja, uma série de manejos, o animal deprime muito e ele tá ali esperando para dar doença. Então, você tem um tratamento com antibióticos bom, de boa extensão de ação, e aí você consegue controlar essas doenças, né? E vai chamar metanafilaxia. A doença ainda não apareceu, mas você já está evitando que ela apareça. Tá? Então, tudo isso ajuda muito no controle dela, em animais já mais adultos, mas principalmente em animais jovens. O passo inicial é uma excelente colostragem com colostro de qualidade. Em gás de corte não dá para você medir colostro, cada um mama na sua mãe, mas em gás de leite dá para fazer banco de colostro, não é tão difícil assim. Né? Mas é uma ação que eu diria para você que não se pode negligenciar. Tem que ser feito de uma maneira bastante, bastante correta, e aquilo que o Malaco comentou, da presença de um veterinário junto, né, é importantíssimo, muito importante.
André, muito bem lembrado por você, as questões de manejo são muito importantes. É claro que já mudou, mas você deve lembrar, quando a gente começou a trabalhar, né, nós já temos algum tempinho de viagem, né? Você lembra como é que eram os bezerreiros? É, era, puxa vida, chegava lá, era aquela bagunça, um monte de bezerro misturado e tal, e a higienização muito fraca, né? Às vezes eram locais totalmente fechados, com umidade altíssima lá dentro. A gente entrava e já começava a espirrar e saía correndo de tanta amônia que estava ali dentro, né? E a gente tinha muito problema, então cuidado no bezerreiro também é importante. O bezerreiro tem que ser higienizado, ele tem que ter uma boa ventilação, né? Para a gente evitar os problemas dos animais jovens que ainda estão com o sistema imunológico ainda tentando se formar, né? Formar uma defesa de melhor qualidade. E tomar muito cuidado, e você muito bem lembrou, naqueles momentos de mais alto risco. Por exemplo, o desaleitamento, né? A fase de transição na bezerra leiteira, né? Onde mais acontece. Exatamente, é onde mais acontecem os problemas. Não só de infecção respiratória. Aí vem tristeza, vem um monte de coisa junto, né? Então é um momento de altíssimo estresse. Animais na fase de transição, principalmente logo depois do desaleitamento, eles devem ser constantemente monitorados e, quem sabe, até passar por um processo de metanafilaxia, né? A metanafilaxia no confinamento, ela é bem interessante, confinamento de gado de corte. Ela é bem interessante e ela, a gente tem recomendado em algumas situações de mais alto desafio. Você comentou as situações de alto desafio, né? Animais que viajam muito tempo, 2 dias de caminhão, sem comer, sem beber. Aí chega na fazenda, o cara já quer processar o gado ali naquele momento, às vezes até por necessidade, porque ele não tem outro local para colocar os animais. Ele tem que colocar os animais nos boxes de confinamento, nos currais de confinamento imediatamente. E o próprio estresse, né, da viagem, da fome, da sede, já contribui bastante para a imunodepressão. E aí ainda tem a formação de novos lotes, com briga por hierarquia, né, sodomia, aquela zoeira toda. Ele estava comendo capim, agora não, agora ele vai comer uma ração concentrada. Tudo isso leva a um estresse muito grande. Então, o que a gente tem recomendado? Nessas situações, além de aplicar aquele antibiótico, que a gente sabe que ele tem ação, principalmente contra as pastorelas, né? E com um período de ação mais longo, a gente também faz a vacinação com uma vacina inativada. Não pode ser vacina viva, né? Porque o antibiótico mata a vacina viva, correto? Então, se eu for usar uma vacina inativada, eu posso fazer a metanafilaxia e a primeira dose da vacina inativada ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Né? E essas são questões muito importantes. No caso do gado de leite, eu presto muita atenção nesses momentos que a gente sabe, tem certeza, que o animal vai sofrer uma queda de imunidade. E o desaleitamento, é a fase de transição, ela é muito importante. No gado de corte vem o desmame, né? Que é o desaleitamento do gado de leite, acontece com os animais bem jovens, né? 60, 90 dias de idade. Né? No gado de leite não, vai a 7 meses, 8, 9 meses até, dependendo da fazenda. O desmame, mas é uma situação bastante estressante para esses animais também e que pode desencadear então o problema de infecções respiratórias além de outras doenças. Bom, então a gente não pode descuidar também do controle da verminose, né? Nós sabemos que os animais adultos, eles apresentam uma resistência natural às infecções verminóticas, mas na vaca, por exemplo, existe um momento crítico, né, que existe uma queda da imunidade natural, não só para as verminoses, mas também para outras doenças, que é o periparto. Então, esse é um momento que a gente tem que ficar atento, né, nos animais adultos. Obviamente, os animais adultos, as vacas, eles não vão necessitar de um uso mais intensivo de vermífugo, como, por exemplo, os animais mais jovens, né, as bezerras, as novilhas em crescimento. Né? Esses animais, eles necessitam de um controle mais intenso. Por quê? Porque o sistema imunológico deles ainda não está preparado para rechaçar as infecções verminóticas. Então, o programa para bezerra, o programa para novilha e o programa de controle de verminose para vaca, esses programas são diferentes. Agora, a vaca a gente tem que estar atento em alguns momentos, principalmente o periparto, a secagem e talvez, se esses animais tiverem acesso a pasto, após o parto, talvez lá por volta dos 90 a 120 dias de lactação também, a gente tem que fazer uma nova vermifugação, né? E lembrar do carrapato, hein, gente? Carrapato também é importante, o controle de carrapato é importante, ok? A outra categoria que a gente tem que prestar atenção e que também ocorre aquelas quebras de imunidade são os animais entrantes na fazenda, né? Os animais de compra. Esses animais, eles devem ser mantidos em quarentena, separados, monitorados diariamente por pelo menos aí umas 3, 4 semanas, né? Para então depois a gente juntar. Nesse período a gente faz aquelas vacinações, a gente faz toda a vermifugação, o controle de parasitas, essa coisa toda, e depois a gente junta esses animais ao restante do rebanho.
E quais são os sinais clínicos que esses animais vão apresentar? São sintomas clássicos respiratórios?
Os sinais, essa pergunta é bem interessante, Gabriela, pelo seguinte, a gente tem que pensar em duas formas, né? Primeira é o sinal clínico da doença que a gente vê, e também tem um sinal que não é clínico, mas esse importa também, por conta de lesões e o que essas lesões acarretam para esse animal, né? Então, por exemplo, os principais sintomas da pneumonia é febre, o animal está bastante deprimido, há uma descarga nasal que vai depender da evolução dessa pneumonia, inicialmente é uma secreção mais serosa, ou seja, que nem uma coriza, depois ela vai ficando cada vez mais purulenta, né, chegando à parte pulmonar, a parte de pus mesmo, né, bem catarral. Há um lacrimejamento, porque tem uma febre bastante elevada, né? Aí você tem problema de tosse, aumento da taxa respiratória, porque o animal não respira direito, então estica o pescoço para diminuir ou para facilitar a entrada de ar. São respiração mais curtas, né? Porque ele não consegue uma expansão que dói muito. O processo pulmonar é extremamente, de pneumonia, extremamente dolorido, então essa dificuldade respiratória é muito intensa. Isso aí vai se agravando, à medida que vai lesionando mais esse pulmão e vai matando, entre aspas, o tecido pulmonar, o animal vai perdendo capacidade respiratória, então chega um determinado momento que ele já não consegue mais ter uma entrada de oxigênio suficiente para todas as reações bioquímicas dentro desse animal, ele vem à morte. Essa parte, a parte visual que a gente vê e que leva o animal, né, em termos de sintoma, que vai levando o animal à morte. Por outro lado, tem uma coisa bastante interessante que eu gostaria de comentar, que são as lesões decorrentes da doença, tá? E é isso que o produtor perde. Então, por exemplo, se você tem estudos que mostram perda em 150 dias, até de 61 quilos, né, em animais confinados, em atividade respiratória, problema respiratório ativo. Tá? Além dessa perda de produção, você tem perda de qualidade da carne, tá? Em termos de marmoreio. Né? Então a carne perde qualidade. Né? Então isso é uma perda muito intensa, muito intensa. Né? Uma outra questão é o seguinte, por exemplo, tem um estudo feito no México, onde 56,9% dos animais que teoricamente estavam bem, 56,9% estavam sadios, mas 43,1% tinha alguma lesão pulmonar, mas no visual esses animais estavam bem, tá? Aqui no Brasil, eu fiz um estudo em 2001, acho que foi, não me lembro bem. Nós tivemos aqui um estudo bem parecido com esse, não está publicado, né, mas é um estudo bem parecido com isso aí, onde a gente teve alguma coisa em termos de 43% de animais que, na visualização dentro do qual estavam sadios, tá? Mas tinha algum tipo de lesão pulmonar. Então, isso é muito complicado, porque não se deve, né, o que eu quero dizer é que a gente não deve subestimar, na verdade, esse tipo de lesão, né, e também de problema. Então, para responder a tua pergunta, eu coloquei duas coisas, a parte visual, né, quer dizer, clínica, que o produtor vê, mas para ele nunca esquecer o impacto que isso tem em termos de ganhos financeiros, porque atrapalha realmente a vida do animal dele.
Isso aí, André, isso aí é significativo. A gente já teve a oportunidade de acompanhar abates em frigorífico, a gente nota, sim, principalmente aqueles lobos mais craniais ali, do pulmão, lesões ali naqueles pontos, né? E eu, quando eu comecei também a trabalhar na indústria, eu ajudei a desenvolver no lançamento de um antiparasitário aqui no Brasil, e a gente fazia muito experimento onde a gente envolvia necrópsia ornitológica. E, obviamente, a gente, na necrópsia ornitológica, você verifica todos os órgãos do animal, né, inclusive os pulmões. E é impressionante, né, a gente usava muito bezerro leiteiro, bezerro aí de 6 a 12 meses de idade, mais ou menos. É impressionante. Olha, eu estou quase para te dizer, sem erro, que pelo menos 80% dos animais apresentavam algum tipo de lesão nos lobos craniais dos pulmões, né? E é aquela perda subclínica que a pessoa não percebe, né? Mas que vai trazer um prejuízo muito grande lá quando esse animal for abatido, ou mesmo, né, André, naquela fêmea que a gente está preparando para ela substituir uma vaca do rebanho, né? Aquela fêmea de reposição, ela vai atrasar, ela vai demorar para atingir o peso mínimo para entrada na reprodução, né? Talvez ela vai ter algumas falhas reprodutivas antes de emprenhar pela primeira vez, e tudo isso é consequência de uma infecção, às vezes que a gente não percebe, né? Ou houve aquela infecção no passado, ou a infecção está ocorrendo, mas a gente não percebe, né? Isso é muito importante, muito bacana isso que você comentou aí.
Para completar um pouco mais também, mesmo em gado de leite, em lesões em animais jovens, hein? Estou falando de bezerro, isso tem um impacto na vida do animal, como no vira, em termos de atraso, tem também na vaca, em termos de produção, e olha que eu estou falando de uma pneumonia que ocorreu lá na fase inicial, tá? E em termos de reprodução, em termos de atraso de entrada de reprodução, de nível de fertilidade, tudo isso. Porque, na verdade, o que, que acontece? Toda vez que o animal tem uma pneumonia, dependendo do grau que é essa pneumonia, esse animal vai ter uma cicatriz, entre aspas, dentro do pulmão, que é uma área pulmonar que deixou de existir. Então, esse animal vai ter uma dificuldade respiratória para o resto da vida. Então, ele não vai ser um animal que vai brigar por um coxo, por comida, é um animal que vai andar menos, e isso tudo vai seguramente ter importância ter algum efeito no seu desempenho, né? Então a performance dele, ou em produção, ou em reprodução, ou em crescimento, velocidade de crescimento, tudo isso de alguma forma vai estar comprometido por algum tempo.
Bom, nós já vimos que o caminho quando trata-se de doença respiratória é a prevenção, mas uma vez instalada, como tratar as doenças respiratórias desses animais?
Gabriela, o tratamento tem que ser agressivo, né? É um problema grave, uma infecção grave, e a gente tem que interceder o mais rapidamente quanto possível, né? Logo no início do problema, e utilizar antibiótico poderoso, né? Preferencialmente um antibiótico bactericida, né, que atinja pico plasmático, ou seja, máxima concentração após a aplicação, rapidamente, para iniciar o controle da infecção rapidamente. Né? E a gente comenta esse pico plasmático aí, essa concentração máxima no sangue dos animais, né, e essa a concentração ela deve ser pelo menos umas 8 vezes superiores aquela concentração demonstrada em testes de sensibilidade da espécie bacteriana a um determinado antibiótico, né? Então, supondo, eu fiz um teste da manrêmia hemolítica para marbofloxacina, deu 0,06 microgramas por ml de plasma, aquela dose mínima de antibiótico, aliás, aquela dose, aquela concentração que a gente chama de concentração bactericida mínima. O ideal é que no pico plasmático, quando eu aplicar esse antibiótico, que foi 0,06, ele tem que dar 0,24 microgramas, no mínimo, né, por ml de plasma após a aplicação do produto no pico plasmático. Se ele der 5, 6, 7, 7,5, ótimo. Eu estou dando uma pancada nessa infecção bacteriana. E é isso que eu desejo, né? Eu desejo um antibiótico extremamente potente, desde que seja seguro, né? E que ele tenha um início rápido, um início de efeito muito rápido. Além disso, né, a gente não pode esquecer que o tratamento de suporte também é fundamental.
Porque na infecção respiratória se instala um processo inflamatório muito severo nos pulmões, né? E nesse processo inflamatório nós temos a produção grande de radicais livres. Esses radicais livres, eles prejudicam as membranas celulares dos diversos tecidos, inclusive da parede interna dos vasos sanguíneos. Das pequenas artérias, das arteríolas. Isso acaba levando à inflamação, então, dessas pequenas artérias e, consequentemente, vai haver uma deposição de uma substância, uma proteína que a gente chama de fibrina, para formar um coágulo. Esse coágulo pode aumentar bastante, formar um trombo, né? Esse trombo pode interferir na circulação normal de sangue dentro desse vaso sanguíneo, inclusive ele pode se destacar e interromper o fluxo sanguíneo normal em capilares, em pequenos vasos sanguíneos, em outros locais, em outros tecidos, que não só o pulmão. Então, O uso de um anti-inflamatório não esteroidal é fundamental no tratamento da pneumonia, né? Outra coisa importante que eu me esqueci com o antibiótico. Não adianta o antibiótico dar um pico plasmático muito alto se ele não, depois que ele estiver ali no sangue, se ele não tiver a capacidade de abandonar o sangue e ir lá para o tecido, lá para o local onde está a infecção, o parênquima pulmonar. Se ele ficar ali preso dentro do capilar sanguíneo, dentro do vaso sanguíneo, poxa, não vai adiantar. Isso a gente chama de biodisponibilidade. O antibiótico ele tem que ter a máxima biodisponibilidade. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ter a capacidade de sair do vaso sanguíneo, do interior do vaso sanguíneo, e ir lá para o tecido que está infeccionado, né? E ali, então, exercer a ação. E nós temos antibióticos também, que eles têm a facilidade de atravessar as membranas celulares, inclusive na membrana, a membrana celular das células de defesa, que migram para os pontos de infecção, né? Então, isso facilita muito a chegada do antibiótico lá naquele ponto onde está ocorrendo a infecção. E quando ele chega lá, ele tem ter a capacidade de sair de dentro da célula de defesa e entrar no tecido para combater a bactéria. Se ele estiver dentro da célula de defesa e for uma bactéria intracelular, ótimo. Ele vai estar ali dentro pronto para atuar e ajudar o sistema enzimático da bactéria, né, a destruir essa... o sistema enzimático da célula de defesa a destruir a bactéria que está lá dentro dela. Né? Agora, ele também tem que ter a capacidade de sair dali dentro da célula, entrar no tecido e exercer o efeito dele ali no foco infeccioso. Então, quanto mais próximo de 100% que a gente fala de biodisponibilidade, melhor. Esse é o antibiótico campeão. Né? Além do antibiótico, do anti-inflamatório não esteroidal, evitar, por exemplo, usar corticoide, que são os esteroidais, né, por muito tempo. Porque os corticoides também imunodeprimem, né? Quando a gente utiliza esses corticoides por muito tempo. Eu tenho que me preocupar com a hidratação desse animal, porque esse animal muito provavelmente ele está desidratado. A infecção no trato respiratório dificulta esse animal a beber água. Ele não consegue beber água e respirar, né? Então eu tenho que cuidar com o processo de desidratação, com o processo de líquidos e eletrólitos desse animal. E quando eu fizer a hidratação venosa, eu tenho que aplicar a solução bem lentamente, né? Então tem uma série de outros fatores que a gente tem que adicionar ao tratamento específico, ao tratamento com o antibiótico, ok?
Perfeito, doutor Malacco. Só para complementar, Gabriela, eu diria assim que quando a gente busca um tratamento, fazer um tratamento em casos específicos de pneumonia, além dessas características do antibiótico escolhido, selecionado, né, como o Malacco comentou, né, de uma excelente biodisponibilidade, dele estar numa concentração muito alta no local da infecção, então de nada adianta ele estar com um pico plasmático muito grande, não é no plasma o problema é no tecido pulmonar, então a gente tem que achar um antibiótico que tenha essa qualidade, né? E aqueles antibióticos que têm penetração dentro da célula de defesa são carreados para o local da infecção, né? Porque a célula de defesa está indo lá defender o processo infeccioso, né? E já leva também o antibiótico. Mas uma coisa interessante no processo de infecção bacteriana da pneumonia é que as células de defesa, principalmente as células, os polimorfos nucleares, né? Então aí você tem eosinófilo principalmente, são grandes células que contêm grânulos de digestão de bactéria. Então essa célula de defesa vai para cima da bactéria, que normalmente está na borda da infecção, tá? E ali ela degranula, ela teoricamente engloba a bactéria, solta os grânulos e mata a bactéria. Só que essa reação é uma reação entre aspas fisiológica, mas ela é tão forte, que ela destrói tecido pulmonar e muito. Tá? Então, ela em princípio, ela era para ajudar, mas, na verdade, ela complica ainda mais o caso. Por isso que nos processos pneumônicos é muito importante a adoção de uma terapia anti-inflamatória para evitar esse tipo de ocorrência. tá? Para evitar essa desregulação e uma complicação do quadro clínico em termos de lesão da pneumonia. Lógico, depois que você faz o tratamento etiológico, ou seja, contra a causa, tem todo o tratamento coadjuvante que você tem que trabalhar para tentar recuperar esse animal o mais breve possível. Então, aquilo que a gente aprendeu, por exemplo, que eu achei um absurdo, né? No caso das orientações para a nossa Covid-19, ou seja, quando você tiver dificuldade respiratória, que você vai para o hospital, está totalmente errado. Quando você começar a ter qualquer probleminha, corra atrás. Isso a gente, o veterinário faz isso com relação a bovino. Por quê? Porque sabe que o problema é muito grave, né? Então, a gente tem que atuar muito rápido, porque quanto mais tempo a gente demorar, maior é a lesão pulmonar e maior é a diminuição da capacidade respiratória desse animalzinho, ou desse animal grande. Isso aí também dá em animal grande, ok? Mas o tratamento, ele tem que ser meio que amplo, tanto para a parte etiológica, para diminuir o processo inflamatório, e depois também para fazer a recuperação desse animal. Então ele tem que abranger essas três partes. E nessa parte de recuperação, você tem que ver se o animal está desidratado, fazer uma reidratação, fazer alguma terapia com vitaminas, com algumas coisas mais minerais, injetados, aminoácidos, coisas do tipo, para fazer esse animal voltar à sua normalidade. Porque imagina o seguinte: o animal com a pneumonia, ele tem um gasto energético monstruoso. E é um animal que não tá cobrindo essa demanda energética com a comida, porque ele não está ingerindo. Ele está doente, é que nem a gente. Você tem febre, você perde a fome. Tá? Então a gente tem que repor isso e rápido, senão... E agora você imagina um animal do porte que é um ruminante, né? Isso é bastante complicado.
Na realidade, né, André, foi muito legal essa explanação sua aí. A pneumonia é uma tempestade de citocinas, né? Então, o processo inflamatório, ele é muito, mas muito severo mesmo, né? E a gente tem que encontrar uma maneira de controlar esse processo inflamatório. E a gente tem no mercado, a gente tem uma gama muito grande de anti-inflamatórios. A gente deve lembrar que nos bovinos, além daquela via da ciclooxigenase, que é responsável pela produção de prostaglandinas, né, no processo inflamatório, nos bovinos, a via da lipoxigenase, que é responsável pela formação dos leucotrienos, ela é muito importante. Né? Ao contrário, por exemplo, dos cães, dos equinos, que as prostaglandinas são importantes, mas os leucotrienos menos. Nos bovinos, não. As duas coisas são muito importantes. Então, o ideal é que a gente use um anti-inflamatório não esteroidal de dupla via. Né? Outra coisa que você comentou que eu acabei me esquecendo. Gente, esse animal, ele está muito debilitado em termos de saúde e nutricionalmente. O metabolismo dele está horroroso. Então, ele tem que receber um esquema de tratamento com um reativador metabólico, né? Alguma coisa para auxiliar, assim que ele for melhorando, para auxiliar o retorno do metabolismo dele normal. E esses existem alguns reativadores metabólicos que são muito ricos em aminoácidos, né? E tem todos os aminoácidos essenciais, a maioria dos aminoácidos não essenciais, e esses aminoácidos, eles participam também do sistema imunológico, eles vão ajudar o sistema imunológico, e eles também ajudam a reativação metabólica.
Com relação ao problema da pneumonia em si, o bovino, coitado, ele é um animal, eu sempre falo que é um animal sagrado, né? Protegido por Deus, porque ele, não que os outros não sejam, mas quem estava na manjedoura lá era a vaquinha, né? Mas ela tem um defeito muito grande, ela tem alguns defeitos aí grandes. Então, por exemplo, o volume, se você compara o volume, o tamanho do animal e o volume do pulmão, o pulmão de uma vaca é muito pequeno, né? É muito pequeno. Se você comparar, por exemplo, com o do equino. Outra coisa, a traqueia da vaca é muito pequena também, se comparada. Então, os mecanismos de defesa que o animal já tem, né, mecânicos aí, são muito mais fortes no equino e muito menor no bovino. Isso realmente traz problema para ele. Então, outra coisa, o bovino respira muito mais para a boca e tem uma traqueia estreita, como eu falei, né? Então, diminui a superfície de contato, Né? Tem uma série de problemas também do ponto de vista do sistema imune, né? Você tem uma menor quantidade desses macrófagos que a gente falou, e se comparado com o equino. E quando você tem, além de ser menor, você tem ainda uma imensa liberação de granulação, né? Tem uma resposta leucocitária também que não é tão forte, né? Então, isso tudo faz do bovino um animal muito susceptível à doença respiratória, né? E se a gente não ajudá-lo, né? Quer dizer, se a gente colocá-lo em situação de risco, certamente isso se torna um problema ainda mais grave. E situação de risco é o que eu comentei inicialmente, né? Você colocar esse animal em situação de muito animal por área, né? De uma intensificação muito grande, em sistemas muito úmidos, né? Muita coisa desse jeito. Graças a Deus, principalmente em leite, né? Hoje se aboliu aquelas antigas bezerreiras de alvenaria fechada, úmida. Isso era um sistema europeu de criação. Eu acho que a grande contribuição que a minha geração de veterinária do Malaco um pouco mais novo que eu deu, foi abolir isso daí, né? Nós somos um país tropical, nós temos que trabalhar com animal aberto, né? E eles são muito mais felizes dessa maneira, né? E isso diminuiu um pouco perto de bezerreiras ou de instalações mais fechadas como era antigamente, que é o que o Malaco falou, que quando ele ia para a fazenda antigamente, os animais estavam assim em condições assim péssimas de manejo. Então, não deixar os animais susceptíveis, porque o bovino é um animal mais susceptível para esse problema de doença respiratória.
Muito bem lembrada essa questão anatômica aí. Muito bem lembrada, André. É isso aí. Se a gente comparar o bovino com o equino e com outros animais, né, o volume torácico dele, o tamanho do pulmão, o volume torácico é bem menor. Né? E o pulmão, de certa forma, ele tem mais intimidade, né, com a parede externa ali do tórax, né, com as costelas. Né? Então, acaba agravando mais a situação.
Pessoal, o nosso tempo aqui ele não é muito longo. Infelizmente, eu vou precisar me despedir. Então, muito obrigada, Malaco, André, por compartilharem a sua experiência e conhecimento sobre essa doença, que ela é, de fato, muito desafiadora e exige muita atenção por parte dos médicos veterinários. Muito obrigada.
Eu gostaria de agradecer, Gabriela, aí, pela oportunidade. Agradecer ao André também. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Eu acho que você contribuiu bastante comigo, trouxe boas informações para mim. E é isso aí, né, André? Eu acho que na vida a gente aprende toda hora. Né? Toda hora a gente está aprendendo, está ouvindo, está discutindo. E eu acho que esse bate-papo, esse tipo de discussão é muito enriquecedora para a gente. Né? Obrigado ao VetSmart, obrigado, Gabriela, obrigado, André. Bom?
Ok, eu também só tenho a agradecer aí, Gabriela, e todo o seu time aí. E a Serva também pelo convite de participar e estar junto com o Malaco aqui, que é um companheiro de longa data, né? E que a gente está sempre aí que possível junto aí. Legal, foi uma boa conversa.
É isso, pessoal. Cuidem-se e até a próxima.
Marbox, potência, rapidez e segurança na terapia antimicrobiana. Um lançamento Serva Saúde Animal.